Para a gente fazer uma espécie de fechamento, né, Vladimir, de toda a
Exatamente.
consulta popular, que processo encaminhado, coordenado também dirigido pelo Cored até esse momento, né? Daqui na sequência agora, as ações elas são de responsabilidade dos proponentes que tiveram suas propostas aprovadas, eleitas e que irão receber recurso. Então, para esse ano, nós tivemos algumas mudanças e que a gente já apontava como alguma das questões que poderia impactar no número de votos, né? Sobretudo a questão da utilização da senha GovBR. E o segundo também, junto com ela, a questão da não necessidade de uma linha de corte lá dos 2%. Então ficou a critério de cada Coret, né? Então as pessoas, quando não têm uma necessidade, às vezes elas participam um pouco menos. Mas mesmo assim, Vladimir, uma notícia
Sim.
muito interessante. Nos últimos anos, o Cored Campos de Cima da Serra ficou sempre entre os 10 colocados dos 28, né? Os 10 primeiros.
São 28 no estado.
Exato. Em todo o estado são 28. E esse ano nós ficamos em sétimo lugar.
Opa,
Então estamos
estamos
ainda, né?
bem, hein?
Se tivesse aquele plus, né? Aquele bônus, né? Para os 10 mais votados, mais uma vez a gente iria receber um recurso a mais, porque ficamos com essa colocação. Claro, temos um número menor de votos em relação aos anos anteriores, né? Nós tivemos o percentual de 2,24%. Ano passado nós tivemos 4,6%. Então houve uma diminuição no número de votantes, mas essa diminuição não é uma exclusividade do Campos de Cima da Serra, é de todos os Coredes, né? Então já tinha-se noção disso e essa colocação nos mantém, pelo menos, né, no sentido de uma reflexão sobre o trabalho que o Cored vem fazendo, né, a participação das prefeituras, a participação da comunidade civil organizada de um modo geral. E as propostas, então, que foram aprovadas e mais votadas, né, das quatro que estavam na cédula de votação,
Sim.
então nós tivemos uma proposta que ela condensa duas, na verdade, que é de cunho local. É a conclusão do estádio municipal e pista atlética, né, e a reforma do piso do ginásio de esportes do bairro Vitória. Então, essa proposta teve um total de 657 votos e vai receber 1.200.000. Portanto, essa proposta é local, né? Então, todos os municípios, os 10 do Cored Campos de Cima da Serra, vão, de fato, dividir esse recurso, né, encaminhando os projetos com essa área, com essa finalidade. E esses projetos todos, eles vão estar vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer. Então, essa é a secretaria que vai fazer o contato com as prefeituras e é nessa secretaria, então, que elas devem cadastrar o projeto para receber o recurso. A outra proposta, que daí tem o âmbito regional, que vai receber 1.200.000 também, é projeto interdisciplinar, ensino, pesquisa e extensão da unidade UERGS de Vacaria. E essa proposta, então, ela está vinculada à Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia. E ela recebeu 442 votos. Então, esse foi o resultado dessa votação da Consulta Popular 2026.
Especificamente a UERGS, já se tem para onde será canalizado os recursos, professor?
A construção do novo laboratório. Então, eles
Do curso de
estão.
agronomia?
Isso, do curso de agronomia, exatamente, né? Eles estão. Aí vai depender agora da própria UERGS, né? Se ele
Sim.
vai ter um direcionamento para a área de solos ou para outra área. Pelo menos agora fica com a UERGS a construção isso, né? Ele tem essa finalidade, né? De ser então um laboratório de ensino, pesquisa e extensão. E em parceria com a SICT, então, esse cadastro dessa proposta e a execução, então, desse valor, né? Fico muito feliz com as duas
Sim.
propostas. São propostas que atendem aquilo que são, de certa forma, os requisitos e também os objetivos, né? Quando a gente pensa o Cored da consulta popular, que é proporcionar desenvolvimento local e regional, não importa qual área, seja esporte, cultura, ensino, né? Ou qualquer outro que as pessoas cadastram lá no início das propostas.
Exatamente. Agora, consulta popular que está aí trazendo benefícios, né, para a nossa região. Inclusive, recursos o ano passado já estão sendo disponibilizados para este ano, né, professor?
Sim, os mais diversos projetos, né, todos os anos nós temos projetos, recursos sendo liberados de diversas consultas, né, porque depende sempre da construção desse projeto, às vezes demora um ano, às vezes demora um pouco mais para ir recebendo, dependendo do escopo do projeto, que às vezes demanda um tipo ou um conjunto de ações prévias para a execução do projeto. Então, todos os anos nós temos um quantitativo significativo de recurso que está sendo investido na região e que é resultado da participação, da colaboração das pessoas por meio da consulta popular. Então, conversando um pouco com o pessoal da UERGS, né, estão extremamente felizes porque isso significa um salto qualitativo para uma universidade que tem esse papel, né, de formação de profissionais das mais diversas áreas e que é uma instituição reconhecida no Brasil inteiro, né, com sua solidez, com sua qualidade e que nesse momento então pode ampliar ainda mais a sua infraestrutura e oferecer então com mais qualidade do que eles já têm, os cursos aqui na unidade de Vacaria.
E ninguém melhor que o senhor sabe também o quanto hoje a pesquisa faz o diferencial em qualquer curso, né, professor? Exato. E os laboratórios da UERGS, esses novos, vão possibilitar também que seja ampliada essa pesquisa e trabalho.
Exatamente, Vladimir. Nós falamos de um modo geral que a sociedade, na atualidade, ela depende da tecnologia. É verdade. E toda tecnologia depende da pesquisa, né? Então, sem pesquisa, nós não temos desenvolvimento econômico, nós não temos desenvolvimento tecnológico e qualquer outro que a gente pode pensar. E a pesquisa se faz de diversas formas, né? E aqui, no caso da UERGS, né, que vai, então, proporcionar aquilo que, de certa forma, atende os seus cursos e também a sua relação com a sociedade vacariense e região dos Campos de Cima da Serra.
Bom, professor, em termos de consulta popular, então, encerrado todo o processo, agora algo a acrescentar, especialmente em termos de orientação e informação à população neste momento?
Uma questão bem importante, né? As pessoas já estão fazendo contato, quais serão os próximos passos da consulta popular. Então, ainda precisa, tem todo um trâmite, né, de formalização, de publicação desses resultados. Eles já são oficiais, não haverá mudança em relação a isso, mas tem um trâmite para isso, inclusive encaminhamento desses valores e dessas propostas para as secretarias que eu mencionei, no caso, né, do Esporte e Lazer e de Ciência e Inovação, então, que a partir disso terá um prazo para que as instituições que cadastraram essas propostas e vão receber o recurso têm para fazer, então, a elaboração de um projeto. E a gente vai passar para essas instituições, né, para as prefeituras e para a comunidade de modo geral, quando começa, então, o envio desse projeto, que ele tem um prazo para aprovação nessas secretarias e, após isso, então, receber o recurso. E o segundo ponto, Vladimir, é importante também fazer um agradecimento, né, a Rádio Fátima, que sempre esteve ao nosso lado, das mais diversas formas, mesmo com os espaços para a gente poder divulgar a consulta popular, quanto também divulgando, né, todo o conjunto de ações que foi o rito da consulta, e agradecer as mais diversas lideranças, a equipe do Cored, as pessoas de modo geral que participaram, que colaboraram para que essa consulta popular pudesse, né, chegar com esse resultado de que o Campos de Cima da Serra mantém-se entre os 10 Coreds, né, de 28, com maior número de votação, com a participação todo ano crescendo no número de propostas cadastradas e também nas assembleias que levam então a discussão e a finalização, né, daquilo que é o mais importante para a região.
Exatamente. O senhor continua mais um ano na presidência, professor?
Sim, tenho mais um ano ainda de mandato.
Então, 2027, continuamos aí à frente do Cored aí para mais uma consulta popular, porque essa veio para ficar independente, se mudar ou não o governo, ela vai continuar, né, professor?
Com certeza, há um regimento para isso, né? Então, ela é uma política, é uma política pública, né? Já não é mais um projeto de governo. De governo,
exatamente. Professor Adair Adams, agora falando sobre o nosso Instituto Federal, que vai bem, muito obrigado, hein, professor?
Com certeza, Vladimir. Nosso campus está crescendo,
amém,
em todos os sentidos, né? Aumentando o número de estudantes, aumentando a infraestrutura, aumentando os servidores, e as expectativas são boas, pelo menos no horizonte que nós temos em relação ao crescimento do campus. Para quem tem visitado ou observa um pouco, né, não consegue ver, quiser até olhar pelo Google Earth, né, olhar por cima, já vê uma diferença significativa. Estamos na fase de finalização de duas obras grandes bem aguardadas, que é o refeitório, principalmente que vai atender os estudantes da educação básica, que são os nossos alunos de ensino médio técnico integrado. E também um novo prédio da biblioteca, né, que também vai ampliar, teremos bons espaços para estudo, para pesquisa e também para formações que vão além da sala de aula nesse espaço. e a construção de um bloco de laboratórios. Está em andamento o laboratório de solos, depois mais um que vamos chamar de Fab Lab, né, que é esse laboratório maker que tem essa ideia de construção e produção de materiais tecnológicos, desde jogos para as escolas ou outras tecnologias também. E também a finalização do projeto da incubadora, que é resultado da consulta popular também, né? Que foi um ano que foi aprovada uma parceria com a CEPAT. Então tem uma incubadora que está em processo de construção e que já por um bom tempo, né, está nessa fase de execução, e que a gente espera em breve também já poder utilizar. Provavelmente 2027, né, que estamos aí agora entrando no segundo semestre. Então essas obras é que de algum modo vão ajudar muito na qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão do nosso campus. E que todo mundo sabe, né? Nós lutamos muito, trabalhamos intensivamente para que isso possa significar e ter um impacto, né, na construção de projetos, de propostas e também na formação de pessoas, de cidadãos e profissionais que vão ajudar a desenvolver ainda mais na região dos Campos de Cima da Serra. Como eu sou do Coreia, já costumo falar, né, que sim, o Campos Vacaria está na região dos Campos de Cima, sim, da Serra.
Então, isso e fica... a região abraçou, porque nós recebemos diariamente alunos de todos os municípios da região, né?
Exatamente.
A gente até do Pinhal da Serra, o senhor disse que vem veículo de manhã e de tarde trazer o pessoal, Campestre, Monte Alegre, toda a região, Montes Capões.
Exatamente, Ladimir, isso é um ponto importante, né? A relação que o Instituto estabeleceu com as prefeituras e a forma como é que as prefeituras também mantêm essa parceria é muito interessante e é um ponto fundamental para o desenvolvimento do campus, né? O campus não é dos servidores, nem só dos estudantes, é da comunidade local, né? Então, quanto mais a comunidade abraçar e participar e se envolver, melhor. E essa possibilidade que nós temos de expansão, né, também ela está agora com a expectativa de ter mais professores. Isso impacta numa pergunta básica, né, Ladimir? Quando terá um novo curso no campus?
Isso aí, eu lhe ia perguntar, mas o senhor se antecipou, então responde aí, professor.
Exato, né? Nós temos já com um projeto de curso praticamente pronto, bem construído, que vai ser um quarto ensino médio técnico integrado, que é na área de informática. Hoje nós temos agropecuária, multimídia, administração, e já foi aprovado então esse, que aí tem um trâmite de elaboração e bem provável que ele vai iniciar no ano de 2028. Então tem toda uma adaptação, né? Tem desde salas, a aprovação desse projeto, mas é certo, né? Então a partir de 2028 teremos um novo curso técnico na área de informática, que é uma das demandas centrais, né, do desenvolvimento de cada região. Hoje nós já temos um curso de informática a nível superior, não temos ainda do nível médio, né? Então temos um que é de multimídia, ele transita nessa área, mas queremos manter o multimídia e ter um de informática. E além dos cursos superiores, que nós temos agronomia, que é o nosso curso mais antigo, depois tem biologia e pedagogia, que são duas licenciaturas, processos gerenciais, um tecnólogo e um bacharelado em sistemas de informação. E além do mais, também temos um curso técnico agropecuária, que é o curso mais antigo do campus, né? Ele já existia antes de ser campus com sede própria, quando ainda era uma expansão, né? Extensão, na verdade, do Campus Sertão e depois do Campus Bento Gonçalves, que é o curso técnico subsequente agropecuária. E uma coisa importante, já para a gente divulgar, Ladimir, com esse espaço privilegiado aqui da Rádio Fátima, é de que em breve, né, nós teremos então a publicação do edital para estudar no ano de 2027.
Né? Em breve.
Em breve, né?
Atenção, pessoal, da Vacaria Região, olha, informação importante, hein?
Esse ano nós teremos o... vai ser um pouquinho mais tarde, nós encurtamos o nosso processo seletivo, né? O processo do edital, que é desde as inscrições até a prova. Então as inscrições esse ano vão acontecer do dia 6 até o dia 26 de outubro. Antes era em setembro, sempre depois tinha toda uma outra tramitação. Então facilitaram, o edital vai ficar mais simplificado ainda. E é nesse período, então, que vão acontecer as inscrições, em outubro. Então, a partir
de
6 a 26 de outubro, são 20 dias de inscrição. E a prova vai ser no primeiro domingo de dezembro, né? A gente vai ainda divulgar isso amplamente. Sim, claro. Mas uma questão importante, Ladimir, que as escolas já podem começar a fazer o contato, algumas já começaram, para visitar o campus, trazer as turmas de nono ano ou de terceiro ano do ensino médio, né, para conhecer os cursos, conhecer a infraestrutura e também poder ter um primeiro contato com o Instituto, quem ainda não tem. E nós também vamos, a partir, né, desse mês já, organizar visitas às escolas, divulgando os materiais, para que as pessoas conheçam bem os cursos e possam fazer uma boa escolha para a sua formação pessoal.
Exatamente. Por falar em curso, essa qualificação diferenciada aí, temos inclusive novamente alunos nossos que estão lá em Uberaba participando de um congresso, de uma feira de agronegócios aí, professor.
Dentro do Brasil tem uma Olimpíada já, que é bem reconhecida, né, entre tantas Olimpíadas dos institutos, sim, que é a Olimpíada Brasileira de Agropecuária, né, a OBAP. Nós temos 3 alunos do campus Vacaria que estão participando em Uberaba, Minas Gerais, né, junto com o professor do campus. Então esses alunos estão representando. É a terceira vez que a gente participa. A primeira vez a gente conseguiu medalha de bronze, né, entre todo o Brasil, depois medalha de prata e enfim,
vamos,
né,
fica, o ouro, hein?
Esperamos, né, a equipe é muito boa, né, todas as equipes, né, os nossos alunos são excelentes e a gente está com essa expectativa desse ano. Então as provas iniciaram ontem, né, eles estão a semana toda lá por conta do campus, né, é um investimento do campus nesses estudantes, então isso é uma coisa importante, Vladimir.
Sim.
Quando acessa o campus Vacaria, o IFRS, o Instituto Federal, não é simplesmente as aulas de qualidade, você acessa projetos de ensino, pesquisa e extensão, que tem bolsas, acessa essa possibilidade de participar de jogos, de Olimpíadas, de um modo geral, e que podem viajar para qualquer lugar do Brasil, né, dependendo de onde é que é a Olimpíada. A Olimpíada já aconteceu também em Brasília, o pessoal foi para outros lugares participar desses eventos, né? Ano passado nós tivemos representantes de Vacaria que competiram na final dos jogos dos institutos, né? Lutaram lá pelo ouro lá no Nordeste. Então, isso é uma possibilidade interessantíssima para quem quer pensar na escolha, né? Se vou para o instituto e qual curso vou fazer. Olha, o ranking, né, que nós temos hoje de formação, o Instituto Federal do Rio Grande do Sul está em primeiro lugar de todo o Brasil, lá sobre a avaliação dos cursos. E também, né, todas essas possibilidades que tem de participação em eventos, participação em projetos que permitem uma ampla formação, um amplo conhecimento para além da sala de aula, que é muito qualificada.
E só para destacar também de que desta qualificação, muitos já saem com o próprio trabalho, o próprio emprego do Instituto Federal quando conclui o curso, né, professor?
Isso, nós temos coordenada, né, pela dimensão de extensão do campus, né, que tem feito um trabalho excelente, fazendo boas parcerias. Tem muitos estudantes que já começam a trabalhar com uma carga horária menor enquanto estão estudando, com essa perspectiva de ir conhecendo a empresa e depois já são contratados logo, né, à conclusão do curso. Nós tivemos, Vladimir, uma notícia muito importante, né? Nós, no ano passado, tivemos mais vagas ofertadas para estágios e trabalhos do que alunos com possibilidade de fazer isso, né? Então, a gente, às vezes, não conseguia preencher todas elas, porque muitos também não querem fazer, eles preferem só estudar, se dedicar a projetos com bolsa, mas havia um conjunto de vagas que ficaram abertas, que nós não conseguimos atender, dada, né, a quantidade que foi ofertada para o campus. Então, a gente faz também esse trabalho de ensino, de pesquisa, mas de extensão, que conecta os estudantes com a comunidade, com o mundo do trabalho de um modo geral.
E a comunidade, as empresas reconhecendo, né, a qualificação, o trabalho diferenciado do Instituto, professor.
Exatamente, né? Então, essa parceria, né, que a gente estabelece com as empresas também ela ajuda, porque a gente vai escutando, né, o que elas têm de demanda, o que elas têm de prioridades, e a partir disso a gente vai então encaminhando esses estudantes para que possam ter o que eu sempre digo, né, que o grande resultado da educação boa é ter uma vida boa, né, que a educação proporcione uma vida boa e que possam, de algum modo, alcançar os seus objetivos e realizar seus sonhos enquanto pessoa e também enquanto cidadão.
Aqui uma pergunta do ouvinte pelo WhatsApp, o refeitório, professor. Alguma informação lá do Instituto Federal?
O refeitório vai ficar pronto esse ano. Nós temos a previsão, Vladimir, né, de fazer a inauguração dessas várias obras aí no mês de novembro. Né?
Então, novembro.
Isso, então novembro aí.
No caso, funcionaria.
Isso, a partir do ano que vem, está organizando já um possível funcionamento do refeitório. Ainda não sabe bem certa modalidade, como é que ele vai ser. Existem várias modalidades do funcionamento do refeitório. Mas assim que tiver inaugurado, a gente também já divulga ele. Mas vai ser inaugurado esse ano.
Que bom. Professor, muito obrigado pela presença. Parabéns pelo seu trabalho como presidente do CORED, sua diretoria, pelo resultado que obtivemos aí mais uma vez na consulta popular. Dos 28, ficamos em 7º. E também parabéns por esse trabalho fantástico, diferenciado, qualificado do nosso Instituto Federal. Conte sempre conosco, um excelente dia e muita saúde para o senhor, professor.
Vladimir, obrigado de coração por esse espaço, pela parceria, tanto com o CORED quanto com o Instituto. Para nós é um privilégio, né? A Rádio Fátima e essa equipe que já se tornou parceira nossa lá. Um abração e uma ótima semana a todos.
Valeu!